Abra no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. E assim que você achar, verifique se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Chegue perto desta pessoa, mostre aonde nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim, Jesus falando, hein? João capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Amém, igreja? Jesus está profetizando uma situação que iria acontecer com os discípulos naquela época e que iria acontecer também conosco. Com os discípulos, uma perseguição muito grande já naquele tempo, e chegaria uma hora no mundo em que a morte de qualquer pessoa que crê em Cristo seria considerado ou considerada pelos fanáticos um favor para Deus. Então eu vou reler. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, isto é, das igrejas daquela época. Vem mesmo a hora. Está falando sobre uma hora futura. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Jesus está falando no futuro. Está dizendo que isso vai acontecer. Então, eu vou reler com você o versículo 3 apenas, e eu quero que você repita em seguida, e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Eu tenho até medo de dizer amém, igreja, porque falar amém é dizer que aconteça então isso comigo. Eu não disse amém ainda, quem falou, falou apressado. Mas é profético, você dizendo amém ou não dizendo amém, Jesus já disse e vai acontecer. Você crê nisso? Há coisas poderosas embutidas nesta palavra, e eu acho que você não deve ficar preocupado nem preocupada, porque Jesus disse, não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a vossa alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E isto só Deus pode fazer. Ainda que nós tenhamos chegado nesta hora em que matar um cristão é considerado um favor para Deus, você fique sabendo disso. Nenhum fio de cabelo cairá da tua cabeça. Você não perecerá. Se você é de Jesus Cristo, ninguém pode te matar. Pastor, mas se me derem um tiro, eu posso morrer. Quem disse? Jesus falou assim, aqueles que creem em mim, passaram da morte para a vida. Você não pode ser morto por ninguém. Você crê nisso? Vai haver muita perseguição, mas não temas. E esta é uma hora profetizada e que está chegando na terra. Então eu gostaria que você, meu amado, minha amada, desocupasse as tuas mãos agora e aplaudisse o Senhor Jesus. Aplaudisse dizendo, obrigado por ter me avisado, Senhor. Obrigado por ter me alertado. Eu não me escandalizo não, porque a minha alma te pertence. Diga isso para Jesus. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Mas diga um glória a Deus bem alto. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Quem está ouvindo pela rádio também comece a glorificar a Deus, aplaudindo o Senhor Jesus. Vamos fazer estas palmas chegar até o trono de Deus.
Vamos fazer estas palmas e este louvor chegar até o trono da glória. Vamos fazer Deus receber este louvor que está sendo levantado agora em todo o Brasil. Isso, aplaude da glória, aplaude da glória. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor de todo o teu povo agora. E onde estiver uma só pessoa te glorificando e te aplaudindo, em qualquer lugar, derrame a tua virtude e o teu poder. Aqui também nesta igreja, derrame do teu espírito. Comece a operar neste lugar e em cada vida que te glorifica. Senhor Deus, a tua palavra vai ser pregada agora. Quem somos nós para falarmos alguma coisa? Então vem o Senhor e fale através de nós. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos ouvir a tua voz. Vem, ó Deus, envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Nós estamos nesta época profetizada pelo Senhor Jesus, em que cristãos no mundo todo agora vão ser assassinados como inimigos e mortes em massa, em grandes quantidades, sem qualquer piedade de homens, mulheres ou crianças. Eles não respeitarão ninguém, porque querem cumprir um objetivo que para eles é um objetivo santo, mas que é um objetivo que já está profetizado pelo Senhor Jesus, que teve o cuidado de nos dizer: eu vos digo essas coisas para que não vos escandalizeis. Quando você estiver sofrendo uma perseguição, ou quando estiverem para tirar a sua vida, não se faça de coitadinho, e também não se faça de coitadinha. Não chore, nem se desespere, e tampouco diga: ah, meu Deus, por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Porque isso só não acontecerá com você se você não for de Deus. Mas na hora em que estiver acontecendo, não se escandalize na tua fé. Saiba que de verdade você pertence ao Senhor Jesus. E antes que o teu corpo caia no chão, a tua alma já estará nos braços do Senhor Jesus. Ninguém pode destruir uma pessoa que pertence ao Deus eterno e que pertence ao príncipe daqueles que ressuscitaram. Jesus está nos advertindo que a morte física não é nada e que o importante é a nossa fidelidade. Porque não adianta preservar o corpo físico e o corpo espiritual perecer. Não se escandalize. Além de toda perseguição, Jesus disse: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Imagine alguém dizer: eu vou matar aquele cristão e Alá vai ficar muito contente comigo. Vou matar esse tal de pastor Palharim e eu vou fazer um serviço para Deus. É verdade. Você vai ser perseguido por causa da tua fé. E Jesus disse: e isso vos farão, porque não conhecem a mim e nem o meu Pai. Mas como nós somos de Cristo, é evidente que eles também não nos conhecerão, porque Cristo habita em nós, então nós para eles somos estranhos. Se eles não creem em Jesus como Deus, como Filho de Deus, eles não vão acreditar ou respeitar também você, que é de Jesus Cristo. E Jesus disse o seguinte, quando estava carregando a cruz, caminhando em direção ao Gólgota, vendo as mulheres chorando e batendo no peito, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que não farão ao seco? Imagine o que farão conosco. Eles farão isto porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Um dia um apóstolo de Jesus disse para o mestre: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda não me tendes visto? Como dizes: mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então qualquer religião que não acredite em Jesus como Deus, como Pai, como o Todo-Poderoso, esta religião, ela não conhece o Pai e nem conhece Jesus Cristo. E isso vos farão, porque não conhece nem ao Pai, nem a mim. Porque se a pessoa conhecer o Senhor Jesus, ela não vai professar ódio religioso, ela não vai professar matança religiosa e muito menos guerra santa. Nós estamos vendo que neste novo milênio aqui, uma guerra diferente está acontecendo. Uma guerra que não é de um país contra outro país, e nem de aliados contra um bloco inimigo, mas é uma guerra realmente religiosa. É uma guerra que envolve ideologia religiosa, com as três principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora veja uma coisa: o islamismo hoje representa uma religião muito poderosa no mundo. Cresce assustadoramente. É uma religião muito rigorosa e que, apesar de ter muitos bons ensinamentos, o Alcorão também registra frases como estas: os infiéis devem ser mortos. Evidentemente que os muçulmanos, quando leem o Alcorão, um documento de 1400 anos atrás, a maior parte dos muçulmanos não interpreta isso ao pé da letra. Mas em toda religião, sempre tem aqueles fanáticos que leem e dizem: tem que ser assim, do jeito que está escrito aqui. Esses que são fanáticos, eles não querem que o Alcorão seja traduzido em qualquer idioma. Não querem que o Alcorão seja traduzido para o português, mas já foi. Não querem que seja traduzido para o inglês, mas já foi. Não querem que seja traduzido para o francês, mas já foi. Não querem que seja traduzido para o espanhol, mas já foi. Eles querem que o Alcorão seja lido na língua original, em árabe, para que não haja qualquer distorção. Eles acreditam, os radicais, os muçulmanos radicais, que é uma minoria dos muçulmanos, eles professam que do jeito que o profeta escreveu, assim tem que ser. Do jeito que Maomé colocou ali no Alcorão, assim os muçulmanos todos devem fazer, e não apenas a minoria. Mas vamos considerar que somente a minoria, e realmente uma pequena minoria, mas muito pequena, leve ao pé da letra algumas frases do Alcorão, como esta de matar os infiéis. Infiéis para eles são pessoas das outras religiões. Qualquer pessoa que não for islamita, qualquer pessoa que não for muçulmana é infiel. E qualquer muçulmano que não for radical também é infiel. É por isso que você vê os muçulmanos radicais praticando atentados terroristas, inclusive em países muçulmanos. Porque eles querem que o governo se torne radical como eles. Por isso são considerados infiéis também. Mas vamos pegar o mínimo, o mínimo do mínimo, o mínimo do mínimo. Há no mundo hoje 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos. É muita gente. É muita gente. É uma grande parte da população mundial. É 20% da população mundial. Vamos pegar este 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos e vamos considerar que 99% não é radical, não é extremista. Vamos considerar que 99% dos muçulmanos no mundo não interpretem a coisa ao pé da letra e não estejam dispostos a matar as pessoas das outras religiões. Vamos imaginar que somente 1% de todos os muçulmanos do mundo e em várias nações, vamos imaginar que apenas 1% leia o Alcorão e as palavras do profeta e interpretem radicalmente, ao pé da letra: tem que matar os infiéis. Então nós temos aí, igreja, nós temos 1.300.000 fanáticos. É a mesma coisa que você ter 1.300.000 mísseis apontados para o restante da humanidade. Homens bombas, homens mísseis, suicidas, que acreditam que a morte para eles não é uma fuga, e sim uma entrada para o paraíso, onde eles, por serem mártires muçulmanos, vão poder desfrutar de grandes regalias no paraíso. Esse 1.300.000, e eu peguei o mínimo, gente, 1% apenas. Olha só, é isso mesmo? 1%? Deixa eu refazer os meus cálculos. Eu acho que eu estou errado na minha conta. 1.300.000.000 é a nação muçulmana em todo o mundo. 10% daria 130 milhões. 1% são 13 milhões. Então, meu cálculo está muito errado e a coisa fica mais pavorosa ainda. São 13 milhões de mísseis humanos. 13 milhões de pessoas que querem matar os infiéis. Imagine o que é 13 milhões de pessoas dispostos a morrer porque leram lá no Alcorão que eles terão grande recompensa se matarem os infiéis. Se morrerem matando os infiéis. Eu tenho aqui um documento que foi publicado no jornal Estado de São Paulo, e isso deve estar à disposição do mundo todo, porque foi um documento preparado para desmascarar os extremistas que estão provocando esta guerra. Há muitas organizações extremistas muçulmanas, mas hoje a que está em maior destaque chama-se Al-Qaeda, que quer dizer a base. E acho esse nome Al-Qaeda, a base, muito próprio, porque não há dúvida nenhuma que esta é a base do islamismo. O centro nervoso do islamismo é este, aniquilar os infiéis. Então, a base considera infiéis todos nós, todos que não são muçulmanos. Então, quero ler esse documento aqui que foi publicado com letra muito pequena, mas graças a Deus ainda enxergo bem. E eu vou ler para você algumas coisas, não tudo, porque você vai ver que aquilo que Jesus disse... Vem a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Eu vou ler para você aqui. A Al-Qaeda, a base, está envolvida em uma jihad, que é a Guerra Santa, contra os Estados Unidos e seus aliados. O Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos. É um país ocidental e não é um país islâmico. Então não pense que a coisa é só com a América. Preste atenção. Uma de suas metas da Al-Qaeda declarada é assassinar cidadãos norte-americanos e atacar aliados no mundo todo. A Al-Qaeda foi fundada em 1990 e está baseada no Afeganistão desde 1996. Mas tem uma rede de operações em todo o mundo. A rede inclui campos de treinamento, armazéns, instalações de comunicações e operações comerciais capazes de arrecadar quantias significativas de dinheiro para sustentar suas atividades. As atividades incluem exploração substancial do tráfico de drogas ilegais no Afeganistão. Veja, como que uma organização que se diz religiosa, santa, a única certa do mundo, baseia a sua operação, a sua guerra santa para aniquilar cidadãos no mundo inteiro, conseguindo recursos através do tráfico de drogas. Então você já começa a perceber que realmente está havendo uma grande confusão espiritual. Vou pular muitos trechos aqui que não interessam, porque essas são as provas que os Estados Unidos apresentou para o mundo para comprovar que a Al-Qaeda está por detrás de todos esses atentados e que a situação vai se agravar mais ainda. Muito bem. A Al-Qaeda se dedica a combater governos não islâmicos inclusive em países muçulmanos, por meio da força e da violência. Em 12 de outubro de 1996, a direção da Al-Qaeda divulgou uma declaração de Jihad, Guerra Santa, nos seguintes termos. Preste atenção. O povo do Islã sofre com agressões, iniquidades e injustiças impostas pela Aliança Cruzado Sionista e seus colaboradores. Cruzado Sionista é uma expressão para designar pessoas cristãs e judias. Eles acreditam então que a guerra deles é contra judeus e contra cristãos. Continuando aqui, o documento que está sendo reproduzido e que traz o pensamento da Al-Qaeda, por que eles movem essa guerra? Eles dizem: é agora o dever de cada tribo na Península Arábica lutar em uma jihad e purgar a terra dos cruzados ocupantes. A riqueza deles será o botim daqueles que os matarem. Eles estão dizendo que todos os muçulmanos que estão nessa guerra santa, que matarem os cruzados, isto é, os cristãos, ou os sionistas, os judeus, que a riqueza dos inimigos será a recompensa do vencedor. Vou reler esse parágrafo. A riqueza deles será o botim daqueles que os matarem. Meus irmãos muçulmanos, seus irmãos na Palestina e na terra dos dois lugares sacros, ou seja, Arábia Saudita, estão solicitando seu apoio e pedindo que tomem parte do combate contra o inimigo, os norte-americanos e israelenses. Eles pedem que vocês façam o que puderem para expelir os inimigos da santidade do Islã. Mais tarde, no mesmo ano, a Al-Qaeda declarou que aterrorizar os ocupantes norte-americanos dos lugares sagrados islâmicos é uma obrigação religiosa e lógica. Em fevereiro de 98, a Al-Qaeda promulgou e assinou uma fatwa, que é uma declaração de guerra, que incluía uma injunção a todos os muçulmanos. Eles estão incentivando os muçulmanos. Atenção. Declaração deles: matar norte-americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever religioso para todo e cada um dos muçulmanos, a ser executado no país em que estiverem, até que a mesquita de Al-Aqsa tenha sido libertada do seu domínio e seus exércitos tenham deixado as terras muçulmanas. Na mesma fatwa, a Al-Qaeda conclamava os estudiosos, líderes e jovens muçulmanos a lançar um ataque contra os soldados norte-americanos de Satã e concluía: nós, olha o pensamento deles, para você ver que eles estão matando em nome de Deus. Nós, com a ajuda de Deus, pedimos a todo muçulmano que acredita em Deus e queira ser recompensado que cumpra a ordem divina de matar norte-americanos e saquear seu dinheiro onde quer que os encontrem. Também conclamamos os muçulmanos a lançar ataques contra as tropas norte-americanas de Satã e os partidários do diabo, a eles aliados, e a derrubar a quem quer que os apoie. O Brasil está apoiando os Estados Unidos com informações, permitiu que eles abrissem um escritório da CIA no nosso país. Eu estava no Rio de Janeiro e ouvi helicópteros enormes norte-americanos voando sobre o Rio de Janeiro. Há um relatório mundial dizendo que o Brasil, por ser um país que possui muitas empresas norte-americanas e por ser aliado dos Estados Unidos, e por ter uma polícia muito mal aparelhada, e por ter um sistema de vigilância deficiente com poucos radares, que o Brasil vai ser o alvo de muitos atentados desses extremistas muçulmanos. Porque na Europa vai ser mais difícil, tudo está super vigiado. Nos Estados Unidos a mesma coisa, eles vão partir para alvos mais fáceis, como fizeram na África e em outros lugares onde há interesses americanos. Eles estão declarando esta guerra e estão conclamando os muçulmanos do mundo inteiro para que, em nome de Deus, matem os infiéis. Vocês querem que eu continue lendo isso daqui ou não? Eu acho que você precisa conhecer a verdade. Saber que tempo é este que nós estamos vivendo, porque nunca houve no mundo uma situação igual a esta. E é uma situação profética. Deixa eu ler mais algumas coisas aqui para você. Quando questionaram em 1998 a Al-Qaeda sobre a obtenção de armas químicas ou nucleares, a organização disse que adquirir essas armas para a defesa dos muçulmanos é um dever religioso. As armas químicas que já estão em poder dos muçulmanos radicais são extremamente baratas. Qualquer país, mesmo subdesenvolvido, sem tecnologia, compra os ingredientes no mercado e imediatamente faz um arsenal químico que pode ser lançado de um teco-teco que pulveriza lavouras, como se estivesse pulverizando uma cidade, e morrem ali 100 mil pessoas envenenadas em poucos minutos. E eles têm essas armas químicas e o Serviço de Inteligência americano e londrino também acredita que eles possuam alguns artefatos nucleares. E eles dizem que isso é um dever religioso possuir essas armas, porque eles querem usar. E em entrevista transmitida pela Al Jazeera, a direção da Al-Qaeda declarou que nosso inimigo é todo homem norte-americano que esteja nos combatendo diretamente ou esteja pagando impostos. Atenção, nosso inimigo é qualquer norte-americano ou qualquer pessoa que esteja pagando impostos para o governo americano. Porque essa organização sabe que são os impostos que sustentam a máquina de guerra dos Estados Unidos. O Brasil é um dos países que mais envia dólares para os Estados Unidos. Lucro de empresas americanas aqui são remetidos todos os meses para o exterior e todos os anos. O Brasil paga muito imposto para os americanos, paga juros altíssimos por causa do FMI e assim vai. Nós somos alvos também. E eles estão declarando essa guerra para fazer uma comoção mundial a fim de implantar o islamismo no mundo todo. Eu vou ler aqui um outro trecho que diz: desde o começo dos anos 90, a Al-Qaeda vem tentando obter materiais químicos e nucleares para uso como armas terroristas. Ainda que os alvos nos Estados Unidos sejam a prioridade da Al-Qaeda, ela também ameaça explicitamente os aliados norte-americanos. Menções à Aliança Cruzada dos Sionistas e seus colaboradores e às tropas americanas de Satã e os partidários do diabo e a elas aliados são referências que, inquestionavelmente, inclui o Reino Unido e, evidentemente, todos os aliados americanos. Agora, eu vou ler aqui um trecho para você que mostra que não é só a Al-Qaeda que está por detrás disso, porque ainda que os Estados Unidos e os aliados consigam aniquilar essa organização, há outras organizações que têm o mesmo princípio, porque esta fé muçulmana que gera fanáticos está em todo mundo. Olha essa outra organização aqui. A Al-Qaeda, tanto por conta própria como por meio de uma rede de outras organizações terroristas, que inclui a Jihad Islâmica Egípcia, outros grupos extremistas e terroristas islâmicos do norte da África e diversos outros grupos dedicados à jihad em outros países. Olha só, eles estão bem organizados, eles se prepararam para a guerra. Eles querem implantar o islamismo no mundo todo. Eu já vou terminar a leitura desses trechos aqui. Eu acho que você deve meditar também sobre esses acontecimentos. Em 22 de dezembro de 1998, a direção da Al-Qaeda foi perguntada pela revista Time quanto à sua responsabilidade pelos ataques de agosto de 1998. Ela respondeu que a Frente Internacional da Jihad Islâmica para a Jihad contra os Estados Unidos e Israel promulgou, com a graça de Deus, uma fátua cristalinamente clara conclamando a nação islâmica a executar uma jihad com o objetivo de libertar os lugares sagrados. A nação de Muhammad, ou Maomé, respondeu a esse apelo. Se instigar uma jihad contra os norte-americanos e judeus deve ser considerado um crime, então que a história testemunhe que somos criminosos. Eles não querem saber. Se querem taxá-los de criminosos, eles não se importam. Na convicção deles, eles são mártires. Mas, pastor, a pessoa se mata, a pessoa se destrói com aquilo, mas esta é a glória para eles. Não pense você que o suicídio de uma pessoa como esta é por causa da depressão, porque o suicida convencional, a pessoa que fica deprimida, chateada e pensa em morrer, ela vê uma situação tão complicada na frente dela que ela pensa, eu vou me matar porque eu não aguento mais. Então ela se mata para escapar daquilo. Não é o caso deste povo. Para eles, a morte é a glória, é o objetivo. Para eles, o melhor é morrer matando os infiéis. É assim que eles querem implantar a salvação no mundo. Eu não vou continuar lendo, porque aqui já vem referências de atentados e de datas e outras ocasiões aqui. Mas pelo que eu li para você, já dá para você ter uma ideia do que está acontecendo hoje no mundo e vai continuar acontecendo e vai se agravar. Atenção, porque a quantidade de pessoas dispostas a morrer pelo islamismo talvez seja muito maior do que esse número que eu calculei. Porque eu falei um de cada 100. Um de cada 100. Mas se for 2 de cada 100? E se for 10 de cada 100? Esse número é incalculável. E é um exército que não se chama de suicida, se chama de mártir. Eles acreditam que estão fazendo um trabalho para Deus. Eles acreditam que matando todos aqueles que não pertencem à mesma fé, e principalmente os cristãos e os judeus, eles acreditam que estão prestando um serviço para lá. Eles acreditam na morte. E por que eles acreditam na morte? Vamos voltar. Vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Eles não podem estar matando em nome de Deus. Eles podem até estar matando em nome de Alá. Ainda que eles acreditem que Alá seja Deus. Mas Jesus disse, eles matarão vocês, porque eles não conhecem o Pai nem a mim. Eles podem acreditar em Alá e matar em nome de Alá. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso não é Deus de morte, é Deus da vida. É por isso que Ele ressuscitou o Seu Filho Jesus Cristo, e é por isso que Ele vai ressuscitar todos aqueles que pertencem ao Seu Filho Jesus. Podem nos matar. A nossa morte vai contentá-los por alguns momentos. Eu creio nisso. Quero que você também creia. Ainda que chegue a hora e te matem e cantem músicas religiosas porque conseguiram te matar, porque você é cristão, porque você é de Cristo, a alegria deles é momentânea, porque no dia que Jesus Cristo soar a trombeta, você vai levantar da sepultura. Aqueles que eles mataram, eles verão ao lado de Jesus Cristo, vindo para a terra com poder e grande glória para governar este mundo. Nós estamos vivendo esta época. Eu quero mostrar como realmente eles não conhecem o Pai e nem Jesus. Eles não conhecem. Vamos imaginar que Alá é Deus. Vamos imaginar que Alá é apenas o nome de Jeová em árabe. Vamos imaginar que Alá é o nome de Jeová em árabe. Vamos imaginar que Alá é Deus. Veja, vamos ver aqui se eles realmente conhecem o Pai. Vamos ver. Eu quero ir com você no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Jesus falando, se eles conhecessem isto, seria bom. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, Jesus, porém vos digo, que não resistais ao mal, Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem conhece Jesus Cristo não mata ninguém, por motivo qualquer. Muito menos por um motivo religioso. Quem conhece o Pai não vai praticar vinganças ou assassinatos. Pelo contrário, quem conhece o Senhor Jesus vai fazer como Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse: vem a hora em que vos matarão por minha causa. E isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Então, eu, baseado aqui nesta leitura, baseado na perfeição do Pai que está nos céus, eu só posso concluir que Alá não é Deus. Alá não é o Pai que está nos céus. Eu só posso concluir isto. Porque Deus não poderia ter uma opinião com os cristãos e com os árabes Deus ter outra opinião. Com os muçulmanos Deus dar outra fé, o Deus Todo-Poderoso. Algum desses dois deuses está errado. E eu posso dizer para você qual é o Deus que está certo. Eu posso garantir para você, porque Maomé morreu e o seu túmulo está lá no deserto. Mas Jesus Cristo morreu e a sua sepultura está vazia. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o único que ressuscitou dos mortos e é o único que vai voltar. Deus não entra em contradição de fé. Deus não entra em contradição. Mas muitos agora morrerão porque são de Cristo. Eu quero ler com você, segundo Marcos, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, eu quero ler o capítulo 13. Esse capítulo 13 de Marcos fala sobre o final dos tempos. Mas eu quero ler em Marcos. Mateus também fala, a gente já leu em Mateus em outras oportunidades, mas como Marcos foi o primeiro a escrever um dos evangelhos, foi o primeiro evangelho, eu quero ler com você Marcos capítulo 13, a partir do versículo 3. E acompanhe comigo essa leitura. E assentando-se Jesus no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Oh, glória. Tem que perseverar, igreja. Nós estamos avisados por Jesus Cristo. E estamos cientes que esta é a época. E tudo está acontecendo. Depois você procure ler mais a palavra. Procure ler notícias, acompanhe com interesse. Quando sair na TV, no rádio, no jornal, na revista, qualquer notícia que envolve muçulmanos, judeus e cristãos, ainda que não apareça claramente como muçulmanos, cristãos e judeus, ainda que apareça apenas como norte-americanos ou aliados, ou que apareça apenas como árabes ou islamitas, ou que apareça apenas como sionistas, você fique com os teus sentidos ligados, porque estes três blocos religiosos estão envolvidos no maior acontecimento de todos os tempos. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, ele não disse, quando estas coisas estiverem para acabar, ele disse, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para os céus, porque está próxima a vossa redenção. As coisas já começaram a acontecer e nós sabemos, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, para tirar da terra o seu escolhidos, para ressuscitar aqueles que forem mortos por causa da fé no seu nome. Hoje você está vivendo um momento histórico. Os fatos estão aí. É só acompanhar e é só glorificar a Deus. Jesus disse, levantai as vossas cabeças e dai glória a Deus, porque está próxima a vossa redenção. Está chegando o momento, igreja, e já está mais do que na hora. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo, precisa fazer isto agora. Porque você ouviu ali na profecia de Jesus, que eu li em Marcos 13, verso 10, ele falou, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Pregado entre todas as nações, inclusive aos árabes, inclusive aos japoneses, aos chineses, inclusive aos africanos, a todo mundo. E você pode ter certeza, esse evangelho já foi pregado. E é por isso que chegou o momento da guerra santa, dessa guerra religiosa. Porque agora já se formaram os partidos. Já estão aí dispostas as três nações religiosas que constam na Bíblia Sagrada e que está tudo profetizado. Chegou o momento de você pegar o bonde na última hora. Ou você pega este bonde agora e escapa do mal que está vindo sobre a terra, ou você fica aí achando que tem tempo. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Começaram a acontecer faz tempo. E agora está chegando num ponto crítico. Agora está sendo preocupante. Você acredite ou não, Jesus Cristo está voltando. E será muito triste se você não acreditar e ficar aí para ver o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer, eu leio a palavra. A Bíblia já contou tudo com antecedência. Jesus Cristo já nos avisou de tudo. Eu só estou com os meus olhos levantados para o céu. Eu só estou esperando o dia em que as trombetas soarão e o nosso corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. Estou esperando esse dia. Você que está ouvindo esta palavra tem que
tomar a sua decisão agora. Ou você pega esse trem, que ainda tem lugar, você entra na salvação que Deus preparou, ou você fica neste mundo e fica na grande tribulação. Toda a igreja se coloque de pé, por favor. Você que está hoje pela primeira vez na igreja, ou há mais vezes, sabendo destas coisas, por que que você ainda não entregou tua vida para Jesus? Ouvindo esta palavra, sendo avisado com antecedência, é como um amigo chegar para outro e dizer assim: olha, não vai por aí não, porque eu estou sabendo que por esse caminho que você está indo, lá na frente tem uns malfeitores que estão só esperando você passar por ali para te matar. Estou te avisando porque eu tenho informações seguras de que se você for por este caminho, você será morto. Então não vai por ali não, vem por aqui. Sou teu amigo e estou te avisando. Se você continuar pelo caminho que está, você será morto. Se você não entrar neste caminho que eu estou indicando, se você não entrar neste caminho, você não será salvo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, preste atenção, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você continuar pelo caminho que você está indo, tenho informações seguras, seguríssimas, do serviço secreto de Deus, da inteligência celestial, que se você continuar por esse caminho, você será morto. Mas eu tenho também informações seguras de que se você entrar pelo caminho que é Jesus Cristo, você será salvo. Por isso que agora eu pergunto para você, todos que estão aqui e quem está ouvindo pela rádio também, eu pergunto: atenção, olhem para mim. Quantas pessoas aqui querem escapar da grande tribulação? Quantas pessoas aqui querem escapar do mal que está sobre a terra? Quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo como único Salvador? Erga sua mão direita bem alto. Erga bem alto a sua mão. Eu quero Jesus. Ergue bem alto a sua mão. Muito bem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada pessoa que está vindo. Vem para cá. Chega aqui pertinho de mim. Esse trem que vai para o céu, esse bonde que vai para o céu, você pega de graça. Porque o preço da passagem já foi pago por Jesus Cristo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem, vem. Sabe o que eu vejo? Que muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que estão presenciando esses acontecimentos e que estão sendo testemunhas desta época, eu vejo que muitos que até conhecem a palavra estão esfriando na fé, estão morrendo na fé, estão se desviando. E esta não é a hora para você parar ou voltar atrás. Esta não é a hora para você desistir. Esta não é a hora para você abandonar o caminho. Pelo contrário, esta é a hora de perseverar. Jesus disse, olha aqui, ó: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a época do ódio contra aqueles que são de Cristo. Essa é a hora em que você tem que perseverar. É o momento, é esse. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então você que está afastado, afastada, você conhece a palavra. Eu não vou nem te chamar de desviado, eu vou te chamar de filho pródigo, eu vou te chamar de filha pródiga. Você veio aqui hoje e o Pai está te entregando esta palavra, e o Pai está querendo que você volte de uma vez por todas para a sua casa. Então, filho pródigo, filha pródiga, o Pai está de braços abertos querendo te receber. Não fique na casa do Pai como se você fosse um estranho.
escondido aí no meio das pessoas, olhando de longe. O Pai está aqui na frente, com os braços abertos, pronto para te perdoar, pronto para te dar vida de verdade. E o que Ele gostaria que você fizesse era sair do seu lugar e vir aqui na frente e abraçar o teu Pai. Voltar de verdade dizendo: Pai, andei fora da tua casa, volto como filho pródigo, volto como filha pródiga, me receba. E eu te garanto que o Pai vai te receber. Então, filho pródigo, filha pródiga, saia do teu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. O Pai está te chamando. O Pai te ama. O Pai te recebe. O Pai está muito contente que você voltou. Isso, venha para cá. O Pai está de braços abertos. Ele quer te dar este abraço gostoso. Você vai voltar a sentir que pertence ao Pai, à casa do Pai. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada filho, por cada filha que está voltando. Oh, glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor João Ribe, eu ainda não desviei, mas eu sinto que aquela profecia que Jesus disse, que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, eu sinto, pastor, que às vezes a minha fé está fria, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a palavra, eu não tenho vontade de buscar a Deus. Eu venho para a igreja, mas eu venho me empurrando, eu venho me obrigando a isso. Se eu conseguir qualquer desculpa para não ir na igreja, eu não vou. Se eu arrumar qualquer desculpa, eu aproveito e não vou. Eu não sinto mais aquele fogo, aquela vontade de estar na casa do Pai. Pastor João Ribe, eu sinto que a minha fé está esfriando, que o meu amor está esfriando, e eu não quero que isso aconteça. Isso não pode acontecer comigo. Se você se analisou, isso está acontecendo com você, nós queremos orar por você, porque esta é uma hora má. Tudo conspira contra os salvos. É um momento difícil. Jesus disse assim: e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós estamos vivendo uma época em que a fé está esfriando, está desfalecendo. Jesus disse: quando eu voltar, acharei fé na terra. Então você não pode deixar isso acontecer com você. Nós queremos orar por você. Se a tua fé, se o teu amor está esfriando, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Vamos orar pela tua renovação e pela tua restauração. Vamos orar pelo revestimento de poder na tua vida. Vamos orar para que você se fortaleça na fé. Vamos orar para que o fogo do Espírito Santo queime dentro de você. Isso, venha para frente em nome de Jesus. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente, e quem está em casa ouvindo pela rádio, se ajoelhe também aí perto do rádio. Se alguém está no volante, dirigindo, pare o carro, pare em um lugar seguro. Pare tudo o que você está fazendo, porque esta é uma hora importante. Você está entregando a tua vida para a única pessoa que tem o poder para te salvar. E não apenas para te salvar, para te ressuscitar se você morrer. Ele provou esse poder. Então coloque a mão direita sobre o teu coração agora. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, perdoa agora os meus pecados e as minhas iniquidades. Retira de mim, Senhor, toda a frieza do meu coração. Retira agora toda a fraqueza da minha fé. Retira, meu Deus, todos os meus pecados, por amor de Jesus Cristo. Porque é em nome de Jesus que eu dobro os meus joelhos para pedir ao Senhor que me salve deste tempo mau. Eu estou entrando neste veículo da salvação que se chama Jesus Cristo. Eu estou entrando nesse caminho que conduz ao céu, que se chama Jesus Cristo. E eu o recebo, e eu o confirmo como meu único e suficiente Salvador. Pai querido, registro o meu nome no livro da vida e me inclua no arrebatamento da igreja, na volta iminente do Senhor Jesus. Pai querido, não me deixe ficar neste mundo, na grande tribulação, mas me garanta a vida eterna para sempre. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.